Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Uma saudação especial ao senhor professor João Leão, que está hoje connosco na qualidade de ex-ministro das Finanças. Antes de iniciarmos, informá-lo que provavelmente já conhece a grelha que temos é uma grelha A, que consolidámos nesta Comissão de Inquérito. Vou-lhe ler um conjunto de direitos e de deveres que provavelmente também já conhece, mas convencionalmente costumamos ler. Passo a ler. Direitos: o depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação do segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de pessoa conhecimento direto. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Quanto aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão de Inquérito, até ser por ela desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que a eles respeitam. Não pode servir de meio de prova ou depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicada. A linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos. A linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Penso que não tem depoimento inicial. Não tendo depoimento inicial, vamos então iniciar a nossa comissão e começamos então com a senhora deputada do Partido Socialista, deputada Vera Brás. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes, Comunicação Social e, naturalmente, cumprimento e agradeço desde já a presença do Dr. João Leão e pela sua colaboração em todo este processo. Dr. João Leão assume funções governativas em novembro de 2015 no Ministério das Finanças enquanto Secretário de Estado do Orçamento, função que desempenha até junho de 2020, correto?
Tem que ligar o microfone para responder.
Correto, correto.
Obrigada. Nestas suas funções, teve alguma intervenção no dossiê da TAP?
Enquanto Secretário de Estado do Orçamento, não tive uma intervenção direta no dossiê da TAP, embora a partir do momento em que se passou a considerar a hipótese, a partir do momento da pandemia, ainda enquanto Secretário de Estado do Orçamento, e no âmbito do plano de estabilização do orçamento que foi criado para responder à pandemia, se começou a tomar as primeiras medidas que poderiam ser necessárias no âmbito do Orçamento de Estado para contemplar a ajuda à TAP. Mas não tive nenhuma intervenção direta no processo da TAP.
Muito bem, já lá iremos a esse período. Apesar de não ter tido nenhuma intervenção durante este período inicial, ouviu certamente falar da situação em que se encontrava a TAP e sobre o processo da TAP. Tivemos uma privatização feita por um governo de gestão que esteve em funções 27 dias, conhecia as discordâncias quanto à decisão de privatizar a TAP por parte do governo que o iria suceder e que, no entanto, tomou a decisão que tomou. Considera que esta opção veio a condicionar e a prejudicar opções futuras do governo que se seguiu?
Eu como não acompanhei de muito perto todo esse processo, o que eu gostaria de destacar de forma mais estrutural e depois com consequências para o futuro foi de que a TAP não estava suficientemente capitalizada, portanto a TAP nesse processo de privatização ficou muito frágil do ponto de vista de capitais próprios e isso tornou depois o perfil de reação no contexto da pandemia, foi logo considerada uma empresa, ao contrário das outras empresas, companhias aéreas na Europa, companhia em dificuldades, com capitais próprios débeis, e, portanto, isso implicou, depois, enquanto Ministro das Finanças, de ter que a TAP tivesse um caminho diferente do que tiveram as outras companhias que foram para auxílios no âmbito da pandemia e não necessárias, obrigadas a fazer um plano de reestruturação.
Daqui também podemos ir, então, quando diz que houve uma insuficiente capitalização, portanto, também terá existido uma insuficiente avaliação, por assim dizer, do que seria a situação da TAP e do que valeria a TAP. Tendo em conta até a sua formação e a sua experiência, gostava, se fosse possível, que nos falasse sobre a avaliação que foi feita à TAP e que antecedeu a privatização, que lhe serviu de base, em que foram tidos em conta dados contabilísticos. Considera que uma empresa estratégica para o país como a TAP deve basear apenas o seu valor em demonstrações financeiras ou que esta deve considerar também o impacto que tem na economia nacional, nas exportações, o seu impacto social, até nas relações com a nossa diáspora? Considera que a avaliação foi feita da forma mais correta?
Eu como gostaria de salientar e para ser rigoroso, não acompanhei de perto esse processo e, portanto, não queria estar a comentar algo que não tive envolvido de forma a ter o conhecimento mais aprofundado. O que me parece é que, e isso também resultou das decisões depois que o Governo tomou no contexto da pandemia, é que a TAP tem uma importância para o país absolutamente estratégica e que é muito importante, e isso também foi uma das razões fundamentais porque o Estado decidiu salvar a TAP, porque tem uma dimensão que vai muito para além de um mero ativo que deve ser avaliado apenas do ponto de vista financeiro. Importa que a empresa sim tenha rentabilidade e seja, do ponto de vista financeiro, sustentável, mas que seja dentro do possível enquadrado numa estratégia do país, uma estratégia de ligação ao mundo, ligação importante para o nosso turismo, para a ligação à diáspora, importante, muito importante para a nossa economia, e nesse sentido, isso são elementos que têm que ser tidos em conta em qualquer modelo de privatização da TAP.
A TAP acaba por ser vendida por 10 milhões de euros, sabemos, com a existência de cartas de conforto que responsabilizam o Estado não só pela dívida existente à data, mas também por dívidas futuras que fossem contraídas. Ou seja, se algo corresse mal, seria o Estado a pagar. Pena que o inverso não beneficiasse também o Estado, mas sim os privados. Considera normal esta assunção de responsabilidades por parte de um Estado que não detém qualquer controlo sobre a gestão da empresa? Como é que se pode assumir uma dívida às cegas sem poder interferir na gestão dessa dívida e nas decisões que a companhia toma? Acha que esta é uma decisão em termos de gestão correta, assumir-se uma dívida quando não se detém qualquer controle sobre a gestão dessa dívida?
Como me refiro, não acompanhei esse processo de perto. Penso que é sempre importante, em qualquer processo que o Estado intervenha, que seja feito sempre de forma o mais transparente e rigorosa possível e, portanto, que o processo seja feito com tempo, esclarecendo toda a população das decisões que estão a ser tomadas, esclarecendo a opinião pública sobre, e, portanto, nesse sentido, e com um processo que é decidido de forma rigorosa, com transparência, podem sim equacionar mecanismos, mas têm que ser sempre feitos, assumidos e de forma transparente. E devem, nesses mecanismos que devem ser procurados, devem sempre procurar sempre a defesa do interesse do Estado e evitar que o Estado fique só com os prejuízos e não com os benefícios de uma eventual capitalização de empresa, de uma privatização de uma empresa e dos resultados que ela venha a ter.
Certamente, com o tempo, é coisa que o processo não foi feito, mas isso sou eu a afirmar. Hoje é claro que, havendo incumprimento, o Estado teria de readquirir a empresa e o Estado tornar-se-ia acionista único. Caso isso acontecesse, toda a dívida teria de ser registada na esfera do perímetro orçamental, correto?
Sim, teria esse impacto financeiro que tinha que ser reconhecido.
Ou seja, de facto, o que aquela garantia significava é que todo o passivo da TAP afetaria, impactaria negativamente as contas públicas. Em 2018 e 2019, a TAP apresenta prejuízos que se desviam daquilo que era previsto nos respectivos orçamentos, que previam gerar lucros. Ainda assim, Foram distribuídos prémios a alguns trabalhadores, embora sei que não era da sua função, mas considera esta uma decisão acertada em termos do histórico da empresa, das dificuldades que atravessava e até das próprias desigualdades que se criaram entre os trabalhadores?
Em relação ao processo, como referiu, eu não acompanhava a TAP nesse período. A TAP era uma empresa privada com uma participação do Estado e que não era acompanhada pela minha área. Eu entendo que é importante encontrar um compromisso sempre entre, é importante valorizar os trabalhadores e que, quando possível, atribuir prémios, mas deve ser feita uma lógica que seja aceita pela sociedade, uma lógica que seja razoável, tendo em consideração a situação financeira da empresa. E esse compromisso é importante encontrar, e se uma empresa tiver dificuldades, não deve evitar esse tipo de mecanismos, porque podem ainda não são compreensíveis e não ajudam à melhoria financeira da empresa.
Muito bem, passando então para o período em que passa a ser Ministro das Finanças, junho de 2020, estamos em plena pandemia, o Estado a ter que lidar com a exigência de apoios às famílias, apoios às empresas. Era esse o principal foco do Ministério das Finanças naquele momento?
Sim, temos que ter presente que no segundo trimestre de 2020, quando assumi funções, estávamos na fase ainda inicial da pandemia, uma grande imprevisibilidade, os vários setores da sociedade estavam a ser profundamente atingidos, em colapso financeiro, as famílias, muitas delas sem rendimento, com o risco de perder o emprego. E, portanto, havia todo um manancial de preocupações do Governo e do Ministério das Finanças que tinha que acorrer a todas as áreas e todos os setores, ainda numa fase em que era difícil avaliar qual é que seria a duração da pandemia, qual era o seu impacto. Mas aí, desde o princípio, procurámos todos os instrumentos que garantissem estabilidade, confiança, para que a sociedade portuguesa, uma vez passada a pandemia, tivesse, quer a sociedade, quer as empresas e a capacidade produtiva da economia ficasse preservada e com capacidade para recuperar rapidamente, como agora está a acontecer, com sucesso.
Havia, no entanto, uma empresa em especial que atravessava grandes dificuldades, a TAP. Já aqui falámos sobre a situação de 2015 e o processo de 2015, mas chegados a 2020, a situação da empresa era, diria eu, um pouco assustadora, tendo em conta aquilo que o futuro previa. Qual era o seu conhecimento, embora ainda, como referiu, antes de ser Ministro das Finanças, ainda enquanto Secretário de Estado do Orçamento, teve já um primeiro contacto com a situação da empresa? Qual é aqui a primeira ideia com que fica da situação da empresa naquela data?
Naquela data sabia-se que era uma empresa que tinha capitais próprios frágeis, portanto era uma situação que estava uma empresa que estava bastante endividada, que tinha que durante as últimas duas décadas tinha acontecido muito poucas vezes ter lucro, portanto era uma empresa que já estava numa situação fragilizada. E sabíamos, na altura, ainda antes, enquanto era Secretário de Estado do Orçamento, que foi claro desde o início que, do ponto de vista ao nível europeu, que a TAP seria considerada uma empresa em dificuldades e, portanto, que iria, qualquer auxílio de emergência tinha que depois ter como consequência um plano de reestruturação e que não poderia evitar um plano de reestruturação. Portanto, era um sinal já muito claro para todos de que a TAP era uma empresa vulnerável com capitais próprios frágeis.
Portanto, ainda mesmo antes de ser Ministro das Finanças, portanto, teve logo o conhecimento do dossiê da TAP, e neste momento, ou quando assumiu a pasta diretamente enquanto Ministro das Finanças, teve conhecimento da capitalização da TAP em 2015 através dos fundos Airbus? Foi transmitida essa informação?
Não tive nenhum conhecimento desse processo. E em algum momento, e durante enquanto foi ministro, nunca me foi comunicado que isso teria sido ocorrido.
Com o conhecimento geral que existe hoje, consegue perceber essa operação?
Eu tenho muita dificuldade em perceber essa operação, portanto, eu não conheço os detalhes do que terá acontecido, terá havido uma auditoria que identificou eventualmente irregularidades, mas que, a ser verdade o que se tem transmitido para a comunicação social, repito, a ser verdade, não sei exatamente o que é que se terá passado, qualquer procedimento em que se passa um contrato de uma entidade privada.